Olá, seja bem-vindo ao nosso bate-papo de hoje. Você que está nos vendo no Instagram também, é difícil que eu atenda os dois focos ao mesmo tempo. Hoje vamos conversar sobre algo que há algum tempo eu vinha me preparando para falar com vocês. Nós tivemos uma conversa, para aqueles que se recordam, no início da pandemia. Como lidar com a crise, como viver a crise, alguma coisa desse tipo. Mas eu dava algumas dicas a respeito de como se preparar para aquilo que estava se avizinhando. Bom, não estamos exatamente no fim da crise, ninguém sabe quanto tempo ainda ela vai durar. Mas já temos aí, considerando que meados do mês de março e já estamos praticamente no mês de novembro, temos uns 7 caminhando para 8 meses de experiência, ou seja, já temos uma amostragem para fazermos uma avaliação. E, consequentemente, fazer um diagnóstico. O que eu quero falar com vocês hoje, tomando esse tempo de experiência que já temos, não sei quando sairemos dessa, não sei se demora ou se será rápido, mas com essa amostragem que já temos, fazer uma avaliação de como estamos nos saindo, se é que estamos saindo, não é isso? Como estamos nos comportando, quais as conclusões acerca da humanidade que já podemos chegar a essa altura do campeonato, né? Então, é essa análise. E mais um ponto importante: não vou falar do que acontece no Brasil, esse imenso, esse mega complexo de inferioridade que, em geral, todos compartilhamos. Eu, felizmente, tenho tentado me libertar disso, de achar que as coisas ruins só estão acontecendo aqui, sendo que todas as alienações humanas estão altamente globalizadas. Nós temos alienações mais globalizadas do que produtos chineses no mercado, podem ter certeza. As nossas manias, as nossas fugas, as nossas tendências estão muito comuns pelo mundo afora. Portanto, não falo apenas do Brasil. Vamos fazer um diagnóstico considerando a humanidade a essa altura do jogo, o que nós podemos constatar de tudo que foi vivido. 7 meses, quase 8, já era suficiente para um ser vir à luz. Ou seja, já dá para a gente lançar a luz sobre alguns aspectos e chegar a algumas conclusões. Bom, vamos começar a considerar alguns desses itens, esse nosso bate-papo reflexivo, que eu espero que vocês vão acompanhando e refletindo comigo, sem barreiras, simplesmente tentando avaliar aquilo que já passou por nós e ainda passa. Em primeiro lugar, quando tudo isso começou, nós esperávamos que a pandemia fosse bem mais amena e mais rápida do que foi e está sendo. Nas nossas piores expectativas, achávamos que 2, 3 meses, no máximo até aí, abril, maio, junho, julho, segundo semestre já estaria tudo bem. Ninguém esperava que isso fosse ser tão grave. Porque provavelmente, como vamos falar em seguida, superestimamos a nossa capacidade de resolver os problemas, de achar a solução rápida para qualquer tipo de problemas. Achamos que éramos muito onipotentes e começamos a ver que não é bem assim, né? Esperávamos que bem rápido, de algum lugar, surgisse a solução salvadora. Era só esperar. Isso é um outro elemento tremendo de comodismo. Bom, agora basta eu ficar quietinho aqui que os salvadores vão vir e vão resolver esse problema rapidamente. E eles já já vão abrir as portas para que eu volte à minha vida comum. Nada vai atrapalhar a minha rotina. Vou voltar a ser aquilo que eu era. Nenhum momento achávamos que seríamos chamados a participar fortemente disso, em termos de mudança de atitude, em termos de iniciativa. É sempre assim, eu me recolho e deixo que aqueles que têm que resolver vão resolver. E eu simplesmente espero, confortavelmente, que a solução bata à minha porta. Era a expectativa que tínhamos. Imaginávamos ter mais poder do que realmente temos. Imaginamos que não havia nenhum ser no mundo micro ou macroscópico que pudesse contra nós por tanto tempo, que nos ameaçasse tão fortemente. Achávamos que tínhamos dominado o conhecimento acerca de todos os possíveis inimigos. Não sabíamos da nossa pequenez, da insignificância do nosso conhecimento. Não sabíamos o tanto de mistério que a natureza ainda nos reservava. Portanto, isso também foi uma surpresa. O que mais a gente pode detectar com toda honestidade? Não estou falando dos outros, eu me incluo nisso. Vamos sentar e vamos fazer uma análise de consciência do que todos nós vivemos nesse período? sem polêmica, sem essa ideia de não vou contestar. Hoje é uma coisa incrível. Você não termina de falar uma frase com 10 palavras sem que seja interrompido no meio por alguém que já quer contestar, antes de ouvir. Vamos baixar o espírito contestador e vamos ouvir isso com calma. Que mais as posturas que vimos durante esse período? Alguns mais esperançosos imaginavam que a dor extrema nos unisse em torno aos feridos, não é isso? Ah, quando começasse a houver muita gente sofrendo, a humanidade vai se unir em torno desses problemas. Isso não aconteceu. Achamos que íamos nos unir como se fôssemos uma família. Erramos. Isso é sinal de que ainda não somos uma família, a humanidade. Ainda temos muito que caminhar para chegar a esse ponto, muito mesmo. A situação ficou crítica e nós não nos unimos de forma alguma. Estamos longe de sermos uma família. Que mais? Podemos constatar que nós só sentimos a dor quando ela bate a nossa porta, seja sou eu ou é um ente querido. Aí realmente vem essa dor que nós começamos a querer socorro e sentimos esse sofrimento intenso. Quando a dor bate na porta do outro, a dor do outro serve para a gente se precaver ou para temer, né? Gera precaução ou medo, ou seja, não chego mais perto de ninguém daquela casa. Muito pouca compaixão. Enquanto a dor bate na casa dos outros, o problema é dos outros. E a gente, quando fica sabendo, pensa: como vou me proteger disso? Muito pouca compaixão, muito aquém daquilo que nós esperávamos com a dor alheia. Ela realmente só vira uma dor vívida quando ela bate à nossa porta. Seja o egoísmo tinha nos afetado mais duramente do que nós tínhamos percebido conscientemente até então. Achávamos, e isso era muito constante, cansei de ler isso em textos e às vezes até debati com algumas pessoas que defendiam essa teoria. Nós realmente achávamos que já não éramos capazes de explorar a extrema dor alheia para tirar vantagens, como aconteceu no passado. Então, aquela barbárie de Gengis Khan, de Átila, rei dos hunos, que torturava as crianças dos inimigos, que jogava com a vida alheia. Não, isso já superamos. São outros tempos. Somos seres humanos muito melhores, muito mais evoluídos. Também tivemos que apanhar duramente em relação a isso. E perceber que não temos mais nem longe essa evolução que supunhamos ter como seres humanos. E já já vamos tocar mais nesse assunto. E isso fez com que esse argumento se tornasse indefensável. Nossa, progredimos tanto na tecnologia quanto no humanismo. Esqueçam, essa crise derrubou esse argumento, colocou por terra. Que mais? Achávamos que o avanço tecnológico era igual à evolução humana. Reiterando o que acabamos de falar, né? Somos o homem que é capaz de interferir na trajetória de um cometa que vem a atingir o planeta numa jornada de choque. Somos capazes de perceber mais ou menos as dimensões de um satélite de uma estrela anos-luz. E achamos que nós, como seres humanos, tínhamos essa maturidade e essa realização toda, esse potencial todo. Percebemos que são duas coisas bem diferentes. Que a tecnologia, o conhecimento das coisas à nossa volta, não avançou ao mesmo tempo que o conhecimento de nós mesmos como seres humanos. O domínio de determinadas situações externas não está indo em paralelo com o domínio de nós mesmos. Isso é mais uma vez uma falácia e podemos experimentar isso fortemente. O que mais que nós achávamos e que hoje se torna muito difícil de defender diante de tudo que já vivemos? Achávamos que um homem culto era igual a um homem educado, ou seja, uma pessoa que recebeu muitos anos de cultura escolar, muitos cursos, era necessariamente um homem que se educou, ou seja, que educou, que trouxe o seu melhor à tona. E vimos muitos homens, entre aspas, cultos, catedráticos de todos os tipos, absolutamente egoístas nos seus posicionamentos diante dessa situação. Muitos deles até oportunistas. Portanto, percebemos que o nosso padrão de educação atual concretamente, não forma, apenas informa. Esbarramos com isso aos montes pelo meio do caminho. Portanto, hoje também já não dá mais como há 7 meses atrás para discutir sobre esse tema. Já está mais ou menos lugar comum. Percebemos como são as coisas. É indiscutível. Que mais? Achávamos que a extrema crueldade já não vivia tão comumente entre nós, exceto em casos raros de psicopatas criminosos que estavam em instituições sendo penalizados ou alguma coisa desse tipo. Nós achávamos que a crueldade não era comum entre nós. Nós tivemos que. Esse pensamento foi duramente abatido. E poderia ser até mais se nós começássemos a puxar o fio de todas as coisas que aconteceram. Porque, tão bem informados que estamos, muitas vezes não fomos até o fundo do poço da crueldade que foi cometida e ainda é no meio de tudo isso que aconteceu. Pensávamos que a consciência humana, no nosso momento histórico, por exemplo, já não suportasse mais comprar um carro de luxo com o dinheiro de um respirador, enquanto alguém morria sufocado no hospital por conta desse teu ato, e estava tudo bem. A gente achava que isso não era mais do nosso tempo histórico, pelo menos não de pessoas comuns. Todos que puderam lucrar com isso, todos é sempre um exagero, né? Mas muitos do que puderam lucrar com isso realmente o fizeram. E não demonstraram nenhum tipo de dor de consciência diante disso. Muito pelo contrário, tentando fugir das consequências da melhor maneira possível. Se as pessoas suportam que alguém morra sufocado para que elas tenham um carro mais novo, nos nossos dias, não é coisa de barbárie do passado, suportam e suportam bem. E se não forem, não forem pegos, ficam muito satisfeitos. Se já ainda temos isso entre nós, de maneira bastante comum. Muito mais numerosa do que imaginávamos até então. Que mais? Pensávamos que ninguém ousasse triplicar o preço do gás para que as famílias, mesmo aquelas que estavam recebendo cestas básicas, não tivessem como cozinhar seus alimentos. Eu coloquei isso aqui para vocês perceberem que isso aconteceu em todas as camadas sociais, para não me vir mais uma polarização. Nós estivemos entre aqueles que distribuímos cestas básicas, nós, Nova Acrópole. E chegarmos nas casas e as pessoas dizerem: não adianta, moça, a gente ter o alimento. Não tem dinheiro para comprar o gás triplicou e triplicou mesmo. Sabe por quê? Em todas as camadas sociais houve espertalhões querendo tirar vantagem da situação. Mesmo que a família estivesse morrendo com seus alimentos sem terem como ser preparados. É uma boa oportunidade para ganhar dinheiro. Ou seja, esse tipo de conduta esteve presente em todas as camadas sociais e não foram poucos. Não tente se esconder da realidade. Não foram e não são. Poucos como podemos imaginar. Se podemos dizer, claro, que não foram todos, também não podemos negar que não foram poucos. Pensávamos que ninguém seria capaz de demitir um funcionário em meio à crise, sem nenhuma necessidade extrema disso. Ou seja, se eu mesmo não tenho mais nada, estou falindo, bom, não tem muito jeito. Mas sem nenhuma necessidade premente, muita gente jogou seus funcionários para casa, sem nem pagar os seus direitos, para que eles ficassem desempregados dentro de casa, em isolamento, com os filhos passando fome. Muita gente fez isso. Muita gente se aproveitou para se livrar dos seus funcionários, e eles que se virem para sobreviver. Eu tenho que me proteger. Não pensávamos que fôssemos capazes de fazer isso, né? Isso vimos para todos os lados. Às vezes tivemos que socorrer funcionários de outras pessoas, de tão inclemente que a situação foi, de tão escandalosa e muito comum. Não pensávamos, e aconteceu demais. Não só aquele empresário predador, como existe nas mentalidades sociais, mas até aquele distinto vizinho que mora perto da sua casa. Para todos os lados aconteceu. Achamos que ninguém usaria a crise para se boicotarem mutuamente. Aqueles que estavam buscando solução, não achávamos que eles ficariam numa disputa se boicotando mutuamente, torcendo para o outro não achar uma solução, mesmo sabendo que se o outro achasse, pouparia muitas vidas. Boicotando o outro para que achasse saídas e salvasse pessoas, porque quem tem que achar sou eu e não ele. Não pensávamos que acontecesse isso. E aconteceu. E reiterando o que eu falava até então, não foi de forma alguma pouco. Nem está sendo. Vejam bem, não dá para a gente disfarçar que não viu essas coisas. Elas foram gritantes. Gritantes a um ponto tal que a gente pensa, nada mais me escandaliza. Mas ainda assim, deu para escandalizar e muito. Mostramos que temos uma película de civilização, uma película de muito pouca cobertura. Um cobertor muito mais curto do que eu imaginava que pudesse ser. Não cobre em nada os nossos corpos. não oculta absolutamente nada dos nossos defeitos. Que mais podemos observar nisso tudo? Achamos que ninguém tentaria crucificar o outro simplesmente porque pensa diferente de si, quando ambos agem por boa vontade. Se eu quero ajudar alguém e você também quer, e você vai por outro caminho, e ambos queremos fazer algo que é benéfico para a humanidade, eu torço para que o seu caminho esteja certo. E quem chegar primeiro ajuda, porque aquela pessoa precisa de ajuda e isso é o mais importante. Não achamos que nessa hora as pessoas fossem se criticar mutuamente por o outro não estar procurando o mesmo caminho que ele, não está trilhando o mesmo caminho para buscar soluções, ainda que a solução, por qualquer caminho, viesse a salvar vidas. Continua havendo disputas, invejas, rivalidades no meio daqueles que deveriam estar comprometidos em achar soluções e torcer para que outros achassem também. Aconteceu, acontece, muito mais do que a gente poderia prever. E quantas vidas se perderam no meio dessa disputa, desse estapeamento pelo mundo afora? Porque quem tem que chegar primeiro sou eu e não você. Achamos que nos uniríamos. Nossa, que bela esperança que foi isso, né? Vem uma grande crise, agora vamos nos unir. Achamos que o ódio arrefeceria, que pararíamos de estar nos odiando e discutindo por banalidades no meio da morte, no meio da dor, que a gente pararia de besteira. Achamos que haveria mais amor e compaixão. Parece que não. Parece que a resposta não foi ausente, mas foi bem menos expressiva do que a gente imaginava. Ou seja, o que a gente pode constatar de tudo isso nessa nossa curta e breve conversa de hoje? Claro, houve casos individuais muito louváveis e eu vou falar deles já já. Mas, como média, nós da humanidade erramos. Nós saímos mal na prova. Nós não passamos nessa prova. Não sei se haverá segunda época, mas o fato é que não saímos bem. E isso não pensa que eu sou uma pessimista. Eu sou uma pessoa que torço pela humanidade e trabalho para ela. Mas, olha, lucidez é necessária. O sonho pode ser louco, mas o sonhador tem que ser lúcido. Eu sonho com uma humanidade melhor, mas não posso deixar de constatar o que está à nossa volta. Nós não nos saímos bem até agora, como maioria nessa prova que a humanidade foi submetida. Houve méritos individuais, houve, claro, e felizmente os houve. E isso pode, tudo isso, os que se saíram mal, os que se saíram bem, podem nos ensinar muitas coisas. Vamos refletir juntos sobre isso? O que são as coisas que a gente poderia aprender de tudo isso? Hoje, nós constatamos que há muitas coisas mais importantes do que o ser humano para nós, para a sociedade. O ser humano ainda é secundário. Pode ser usado, pode ser ignorado. No meio de uma situação de saúde pública, onde a questão que estava em cima da mesa era a morte, havia coisas muito mais importantes em jogo. E as pessoas estavam preocupadas com outras coisas. E muitas vidas foram perdidas, porque os seres humanos não achavam que a vida humana era o propósito fundamental. Como sempre, o ser humano virou meio, o fim são objetivos pessoais. Como dizia Kant, é extremamente imoral ter o ser humano como meio, ter o ser racional como meio. Nessa crise, a gente percebeu que isso não é recurso de estilo do grande filósofo iluminista. Nós trabalhamos assim mesmo, mesmo no meio de uma pandemia, de uma crise de saúde pública assustadora, de proporções mundiais. O ser humano não se tornou o fim. O meio continua a ser todo um jogo de interesses em todos os níveis, de cima a baixo, para não querermos colocar bonzinhos e malvados, porque olha, não existe mentalidade mais infantil do que essa mentalidade de bonzinhos e malvados. Nós podemos perceber que naquele grupo que nós consideramos como bonzinhos, teve um monte de gente tirando proveito. No grupo dos malvados, teve lá algumas pessoas que também fizeram, deram exemplo, foram bons, deram o seu melhor. Não estamos em telenovela, onde o bonzinho nasce bonzinho e é bonzinho até o final dos tempos, e o malzinho, desde o primeiro capítulo, você já percebe que ele vai se dar mal. A vida não é uma telenovela. Somos uma mistura de um e do outro, como diria Platão. E dentro de nós, todos nós, há uma dose de humanidade e uma dose de crueldade. E nós pensamos que essa situação, seria uma excelente ferramenta para diminuirmos esse grau de crueldade. E não foi, de forma alguma, na medida que nós esperávamos. Há que constatar isso, que a partir da constatação podemos tentar mudar. Constatamos o que mais? Que aquilo que não diz respeito à minha pele, ou a transferência da minha pele para parentes físicos próximos, ou seja, os meus filhos, os meus pais, os meus irmãos, seja o que for o meu, aquilo que é uma transferência do meu eu para aquele grupinho à minha volta, aquilo que não diz respeito à minha pele particular ou estendida, não me desperta muitos sentimentos. Estou adormecido para os verdadeiros sentimentos. Muito difícil ter uma dor vívida pela morte de milhares de pessoas, se essas pessoas estão, sei lá onde, na Itália, não sei onde. Muito difícil ter um sentimento vívido. A gente tem estatística e a estatística é fria. E a única coisa que a gente pensa diante disso é quando será que vai chegar aqui? Ou mais especificamente, na minha cidade, ou no meu bairro, perto de mim. A estatística não é acompanhada de uma única lágrima em geral. Nossos sentimentos estão ainda muito infantilizados. Temos emoções, emoções soltas para os quatro cantos, absolutamente desordenadas e fora do nosso controle. Mas os nossos sentimentos ainda estão engatinhando. Possibilidade de sentir sentimentos pelos demais. Nós vimos que está muito longe de ser o suficiente para sermos considerados verdadeiros seres humanos. Bom. Percebemos também que tem muitas pessoas pelo mundo afora falando palavras belas, mas que na prática, quando essas pessoas se colocam em ação, nada vale mais do que os seus interesses. Nada fica em primeiro lugar acima dos seus interesses. Como eu vou usar essa situação para preponderar, para me destacar, para tirar alguma vantagem? Quantos foram capazes de inverter essa equação? E movimentar-se única e exclusivamente tendo como finalidade a compaixão, minimizar a dor do outro. Nós percebemos que é complicado. E muitos daqueles que têm discursos belíssimos, na hora em que esse verniz civilizatório tremeu, rachou e caiu, vimos que era mais um buscando vantagens pessoais em qualquer circunstância. E a consideração pela humanidade, nós vimos como errar. Como humanidade é uma abstração. Não sentimos a pele, não sentimos a dor, não sentimos o sentimento da humanidade. Ela é uma abstração para nós, ela é só estatística. Como percebemos isso? Que é o importante que a gente encare os problemas. Encarando é que a gente pode mudá-los. E isso, esse egoísmo, essa indiferença, muitas, muitas vezes vimos se manifestar em setores que nasceram e, por definição, existem para obedecer e em função do interesse coletivo, em todo o mundo. Por exemplo, para que nasceu a política? Não foi para cuidar da polis, da cidade, da humanidade? Como nós percebemos em setores que nasceram para cuidar do todo, como de fato o todo não interessa para muita coisa. É um elemento muito secundário. Funciona aí um monte de interesses pessoais. Enfim, quanta, quanta coisa que a gente talvez até desconfiasse, mas que veio à tona de uma maneira tão concreta. Olha, não deixe de olhar, eu não quero ver, é muito duro de se ver. É vendo que a gente pode adquirir senso de que, em que ponto estamos. Começar a mudar, deixar de tanta imaturidade, de tanta infantilidade. Se a humanidade estivesse se extinguindo, felizmente estamos começando a querer debelar esse problema, ainda com altos e baixos. Se a humanidade estivesse se extinguindo, será que esse comportamento mudaria? Ou o antepenúltimo homem ainda estaria pensando nele mesmo? Cuidado, esse panorama que se mostrou foi um panorama muito doentio e não devemos deixar de olhar para ele, porque só vendo. Podemos fazer um diagnóstico que nos permita virar a mesa. Continuando algumas dessas atitudes, nossa iniciativa para procurar soluções, em geral, na média, a nossa iniciativa é próxima a zero. Achamos que há pessoas pagas para procurar soluções. E nós somos pagos apenas para usufruir das soluções, ficar quietinhos, esperando que alguém faça alguma coisa e resolva tudo para nós, e depois a gente estenda o tapete vermelho e volte para a vida. Tem gente paga para pensar nos problemas da humanidade. Eu sou pago só para usufruir. Nossa falta de iniciativa, nossa falta de capacidade de perceber que podemos fazer alguma coisa, por pequeno que seja, Porque quando você multiplica o pequeno por mais de 7 bilhões, fica enorme, fica gigantesco. Nós deixamos de acreditar nisso e ficamos muito, muito, muito passivos, esperando a salvação, um grande líder salvador, um milagre. Os milagres são quando os homens se comportam como verdadeiros homens. Esse é o maior milagre que pode acontecer. Mas não, nós acreditamos em coelhos que saem de cartolas e soluções que caem do céu, quando não somos nós mesmos que trabalhamos para ajudar a construir o berço dessas soluções. Sempre achamos que não podemos fazer absolutamente nada. Durante todo esse tempo, lancei um clamor praticamente todos os dias na internet. Veja o que dá para você fazer. Ligue para um amigo, console, coloque uma frase de esperança na internet. Não participe de nada que alimente ódio e divisão. É um momento de união. Ligue para um supermercado, mande entregar uma cesta básica numa instituição que esteja fazendo distribuição. Faça o seu melhor, faça o seu melhor, faça o seu melhor. Como nós estamos acomodados na ideia de que nós somos impotentes? Nem experimentamos tentar ver se dá para fazer alguma coisa, porque vai que eu descubro que posso, isso vai quebrar o meu conforto e vai me obrigar ao compromisso. Então, às vezes, nem tentamos. Gastamos muito mais tempo, em geral, muito mais tempo e energia mental procurando culpados do que procurando soluções. Esse é o diagnóstico. Nossa, que tristeza! Ela me trouxe aqui hoje só para me entristecer? Não, tem coisas boas. Mas esses elementos não são negativos. Sim, são negativos o comportamento que tivemos, mas a constatação deles não é a morbidez. A constatação deles é necessária para, a partir do diagnóstico, começarmos a usar a medicação. Sem diagnóstico, não há medicação apropriada. Portanto, é importante enfrentarmos tudo isso com clareza, com lucidez. Ninguém está aqui querendo boicotar ninguém. Queremos saber onde estamos para que possamos sair dessa, dar o próximo passo. Isso é natural, isso é necessário, isso é positivo. Continuando, e aí sim, vamos passar para o outro lado. Sempre há o outro lado. Felizmente, felizmente o mundo é dual e tem coisas do outro lado. Eu não vou saber enumerar todas, como não soube do lado anterior também. Mas algumas coisas são indiscutíveis. Por exemplo, primeiríssimo lugar, o profissional de saúde. Claro que não devem ter sido todos, mas uma grande quantidade deles, sejamos honestos, foram heróis. O que os profissionais de saúde fizeram nesse período foi impecável, foi invejável, muitos deles. Deram o seu melhor num limite que chegou a beirar a loucura, o autossacrifício extremo. Vários tinham familiares de alto risco e não podiam voltar para casa, se hospedavam em hotéis, às vezes se hospedavam no próprio hospital, tá, para continuar trabalhando. Vários, já contaminados, torciam para que a sua doença passasse o mais rápido possível para voltarem a trabalhar. Eu conheci pessoas assim. Vários, com suspeita de contaminação, adiavam o momento de fazer o teste para poder continuar trabalhando com aqueles que estavam contaminados um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais, para dar um pouco mais. Também conheci casos desse tipo, não é uma teoria, isso realmente aconteceu. Vários passaram praticamente a morar nos seus postos de serviço, nos seus hospitais, nas suas clínicas, no seu atendimento. Vários acompanharam pacientes em momentos de agonia, esses pacientes isolados, sem ter contato com seus parentes, seus entes queridos. Vários foram a única companhia desses pacientes, pegando firme na sua mão, dando esperança. E ainda mais longe, vários foram o último rosto que muitas pessoas viram antes de partir desse mundo. Um rosto de compreensão, de compaixão, de solidariedade. Vários estiveram sozinhos com esses que partiram e estiveram com eles de fato. Vários choraram junto com familiares. Vários foram a um limite de cansaço extremo. Vários deram tudo de si. E esse é um exemplo que a gente não pode se esquecer. Dentro dessa classe, lógico, deve ter havido heróis em várias outras, mas dentro dessa classe houve um número bem expressivo deles. Em homenagem a esses profissionais da saúde, eu trouxe aqui um pequeno trecho de algo que é muito conhecido deles. Um trecho, um fragmento do juramento de Hipócrates, nas suas primeiras frases. Vejam só. Prometo solenemente consagrar minha vida ao serviço da humanidade. Exercerei a minha arte com consciência e dignidade. A saúde do meu doente será a minha primeira preocupação. Vocês que juraram isso, profissionais de saúde, foram muito honrados durante essa crise, muitos de vocês. Nunca são todos, mas muitos de vocês. Portanto, esse doutor Hipócrates e outros doutores míticos e inspiradores da história, como Asclépios, como Serafes, de onde estiverem, devem estar muito orgulhosos de vocês. Vocês realmente deram tudo e realmente tiveram uma colaboração exemplar nesse momento tão difícil. Meus parabéns. Óbvio, não foi apenas essa profissão. Nós temos aí muitas outras, como por exemplo, policiais. Um especial parabéns a essas pessoas que não deixaram que os aproveitadores tornassem a crise pior do que já estava. E que não tiveram essa liberdade de ficar trabalhando home office, tiveram que estar nas ruas, com vírus ou sem vírus, com crise ou sem crise. Trabalhadores em geral, pessoas que transportaram alimentos, todos aqueles que tiveram que permanecer ativos para que o nosso esquema social não desmontasse. Meus parabéns a vocês, ao senso de responsabilidade, ao carinho que cada um demonstrou nesse momento. Esse é o momento de reconhecermos aquilo que em nós tem valor e darmos o devido reconhecimento e o devido parabéns, a devida congratulação com aqueles que tanto se esforçaram. Que mais? Muitos casos que não estavam propriamente numa profissão, mas de pessoas que você dizia, essa está tão limitada que não tem nada para fazer. Soube de um caso, por exemplo, de uma senhora de idade avançada, 80 anos, totalmente isolada porque era um grupo de risco altíssimo, mas que não abria mão do seu telefone e de mandar mensagens de esperança para todo mundo que estava no seu zap e mais uns outros que ela foi descobrindo e sendo indicada. Não deixava um dia de mandar orações, mandar frases, mandar carinho para todos aqueles que estavam sofrendo, em grupos de risco ou fora dele. Essa senhora foi até o máximo das suas possibilidades para ser fator de soma e foi. Deve ter amenizado a dor de muitos, deve ter dado esperança para muitos. Ela, que muitos consideravam que não dava para fazer nada, sempre dá para fazer alguma coisa. E houve muitos casos desse tipo. Que mais? Pessoal que se mobilizou para recolher e levar cestas básicas para todos os cantos, que colocou as equipes de equipamentos de segurança que pôde, rezou bastante e entrou nas casas, deixou a cesta básica lá, ouviu demandas, fez o que pôde para ajudar. O pessoal que fez o possível para doar cestas básicas, às vezes doou a sua e fez campanhas na família, entre os amigos, para que isso continuasse acontecendo, para que a dor de muitos fosse minimizada. Muita gente fez o seu melhor, não podemos desconsiderar isso. Houve muito valor individual. Aquele que se preocupou em manter a segurança dos seus funcionários, fez o sacrifício possível para manter o seu salário, para saber se eles estavam bem, se necessitavam de alguma coisa. Houve sim muito valor individual. Pessoal que atendeu vulneráveis, vocês sabem que houve grupos no Brasil e no mundo. Se preocupavam em atender não só a sua avó, o seu avô, mas todos aqueles idosos que estavam isolados dentro de casa, talvez sem parentes, para serem os parentes adotivos dessas pessoas e atenderem às suas necessidades. Houve gente que trabalhou com isso, muita gente pelo mundo afora, por iniciativa própria, formando grupos, formando brigadas. Muitos outros profissionais que eu posso ter me esquecido deles. As que mantiveram o alimento no supermercado, garantiram que o alimento pudesse continuar chegando à nossa mesa, muitos outros. Houve muito valor individual. Temos que ver e temos que valorizar. Não estamos com terra arrasada, temos muitas sementes. E sementes que podem ser muito produtivas, porque num momento de tanta escuridão, quem tem uma pequena luz pode ser visto a muita distância. Isso me lembra um sermão de Buda, que muitas vezes já falei dele para vocês, sermão de Benares. Quem tem uma pequena lamparina, quando se faz uma escuridão muito grande, essa luz pode ser vista uma grande distância. Aquele que fez o seu melhor, como diria Helena Blavatsky, quem faz o seu melhor faz tudo o que se pode esperar dele. Parabéns para todos esses. E algumas outras pessoas que também que conseguiram, nos seus grupos, grupos de amigos, grupos familiares, conseguiram entender a gravidade da situação e conseguiram interromper qualquer polêmica infundada, ofensas, ódios mútuos, divisões, tribos, qualquer briga banal, qualquer motivo para a separação e para o ódio, para fazer algo, ainda que fosse apenas uma significativa oração pela humanidade. Aqueles que foram capazes de entender que no meio dessa situação não dava para rusgas banais, para comportamentos tribais, não dava para ódio, não dava para divisão, não dava para muros, era momento de pontes. Aqueles que entenderam a urgência da compaixão, a urgência de se colocar a serviço da humanidade e fizeram isso nem que fosse através de uma pequena oração. E fizeram muito, porque o fizeram de coração. Eu trouxe para esses e para todos um belo exemplo de uma sugestão de prece, que não é bem uma prece, mas um conselho dado pela filósofa Helena Blavatsky. Um texto dela que ela diz o seguinte: levanta cedo, logo que tenhas despertado, sem ficar deitado indolentemente na cama, meio sonolento e meio desperto. E então, reza com fervor, pedindo para que toda a humanidade possa ser regenerada espiritualmente, que aqueles que estão lutando no caminho da verdade possam ser encorajados pelas tuas preces, que trabalhem com mais ardor e que obtenham sucesso, e que tu possas ser fortalecido e não ceder às seduções dos sentidos. Eu acho lindo esse texto. Ora ardentemente para que a humanidade possa ser regenerada espiritualmente. Alguns oraram. Alguns entenderam a necessidade dessa oração, não por mim nem por fulano de tal, mas pela humanidade. Alguns o fizeram. E não duvidem, essa boa vontade legítima, limpa, ecoou com certeza pelos quatro cantos da humanidade. Porque o bem nunca é inócuo, o bem nunca é estéril. Isso é uma definição. Enfim, o que é que nós podemos concluir disso? Esse nosso pequeno bate-papo de hoje. Não somos mesmo tão bons como pensávamos, mas agora sabemos disso. Como eu já disse em outras palestras, é melhor você ter terra arrasada do que castelos voadores, castelos de fantasia. Em terra arrasada, você tem chão sólido, onde você pode começar a construir algo consistente, algo real. E agora sabemos o que realmente somos. A partir disso, dá para construir alguma coisa. Agora é muito difícil remendar as fantasias. Sabemos o que somos. Temos um bom diagnóstico da patologia terrível de que padece a condição humana. Sabemos que isso pode matá-la. Antes, quando diziam, olha, o egoísmo está perigoso. Muitos disseram, inclusive para mim mesmo, isso é exagero, isso é pessimismo, não tem nada disso. As pessoas são muito altruístas hoje em dia. Hoje tivemos um diagnóstico bem claro do nível da nossa doença. Sabemos da patologia que a humanidade sofre, exatamente da ausência de humanidade, e quanto isso é perigoso. E podemos agora trabalhar para restabelecer uma identidade, ou seja, saber onde queremos chegar com tudo isso. Queremos seres humanos vivos, unidos, trabalhando para algo construtivo, para realizar valores através de si, para agregar valor ao mundo, ao próximo e a si mesmo. Nós queremos isso, essa é a nossa meta. O resto tudo é bobagem, e isso ficou claro nessa crise. No contraste entre ter tudo e perder tudo, podemos perceber o valor de muita coisa. Sabemos agora o que é um propósito, um sentido de vida digno de seres humanos, preservar a humanidade com a sua dignidade, com os seus valores que lhe são próprios. Uma vez que sabemos a meta, agora temos que saber e podemos saber exatamente onde estamos. Ou seja, se eu estou, eu vejo exatamente o que está no ápice da escada, e estou no primeiro degrau e penso que estou no décimo, eu não vou alcançar o décimo primeiro. Talvez eu caia e perca até o primeiro que eu já tinha conquistado. Hoje podemos combater aquilo que Carl Jung chamava de inflação do ego, ego inflado. Acharmos que já temos muita coisa, quando na verdade temos muito pouca. Identidade, como tantas vezes já falei, ela se baseia em duas coisas: saber onde você quer chegar e saber onde você está agora. Se eu me perco e quero chegar na sua casa e ligo para você, a primeira coisa que você vai me perguntar é onde você está, para eu poder te ajudar a sair daí e vir até aqui. Se eu não sei onde eu estou, você não pode fazer nada por mim. Identidade se baseia em um propósito, um sentido de vida humano e saber a que distância eu estou disso agora. E essa crise nos deu uma oportunidade de diagnóstico muito boa. Que mais? Podemos ver com clareza quais são e quais devem ser nossas prioridades daqui para frente. Podemos perceber o quão superficiais e banais tinham sido as nossas preocupações e as nossas metas até então. Podemos perceber que o risco de sobrevivência com a humanidade é real e que o ser humano se tornou tão virulento quanto qualquer vírus. Porque a situação está crítica e nós não trabalhamos pela vida. E isso é muito grave, isso é muito grave. Que no meio de uma situação tão dramática, muitos não trabalhem pela vida. Portanto, nós temos condições de ver com clareza que as nossas metas eram pueris. Estabelecer metas agora dignas de seres humanos, dignas de humanidade. Metas que trabalhem para a unidade, para que o nosso corpo seja orgânico, seja unido, para que tenha uma saúde como humanidade. Nós podemos agora, inclusive, vocês podem achar bizarro, mas é um fato, chorar um pouco. Como dizia Helena Blavatsky, de vez em quando, a dor é boa, é a dor sagrada. Essa dor que nos faz constatar não aquilo que perdemos, mas aquilo que já poderíamos ter alcançado e que não alcançamos ainda. O quanto já poderíamos estar vários passos adiante na nossa condição humana, de tal maneira que, diante de qualquer adversidade, o grito fosse uníssono, solidariedade, empatia, compaixão. E o grito uníssono não foi esse, foi salve-se quem puder. Em certos casos, aproveite-se quem puder. Então, um pouco dessa dor, trazê-la para dentro de nós e senti-la um pouco para que esse momento não passe impune. E a gente possa perceber que poderíamos estar um pouco adiante na nossa jornada rumo à condição humana plena. Podemos nos dispor seriamente agora a combater o câncer do corpo da humanidade, o câncer do corpo da humanidade como um todo, que é o egoísmo. Que não nos permite pensar como todo, nem nas situações mais críticas, e buscarmos determinadamente pensar como humanidade a cada dia mais. Ou seja, em cada ato nosso, em cada decisão, pensar em beneficiar o máximo de pessoas e não apenas a mim e aquela meia dúzia de pessoas que me interessa proteger. Podemos perceber o quanto o egoísmo é suicida em última instância, porque uma célula cancerígena em última instância mata o corpo e morre junto com ele. Podemos perceber como o egoísmo é claramente diagnosticado. Ele é o câncer da humanidade e que pode nos matar a todos. E que essa crise mostrou quão vivo ele está, quão vivo e ativo. Podemos perceber que devemos ser ativos, devemos ir ao limite das nossas possibilidades e devemos sempre fazer o nosso melhor. Sempre. Nunca achar que aquilo que podemos fazer é pouco. Inclusive porque, ao chegar no limite das minhas possibilidades, de tanto bater nessas portas, eu posso estender esses limites. Se hoje eu vou até o meu máximo, amanhã provavelmente irei um passo adiante. E depois da manhã, dois passos. De tanto ir ao limite das nossas possibilidades, estendemos esses limites. Percebemos o quanto a passividade é nociva, o quanto não nos responsabilizarmos pela humanidade como um todo pode ser nocivo e algumas vezes até cruel. Que mais? Nós percebemos que temos que saber ignorar a voz superficial do ser humano e ouvir a sua voz profunda. As vozes superficiais nesse vozerio pelo mundo afora eram de briga, eram de disputa, eram de opiniões contraditórias, era de cada um querendo puxar para o seu lado. Mas as vozes profundas da alma do homem é uníssono, é uma só. Ajuda-me a me libertar. Ajuda-me a vir à tona e tomar as rédeas da vida desse pobre coitado que está fazendo tanta loucura. Se você faz isso em você primeiro, você pode ajudar os outros a despertar também. Ou seja, um vozerio contraditório e agressivo, mas no fundo uma voz só. Me ajuda a vir à tona. Faz isso primeiro em você para mostrar como é. Porque se eu venho à tona, eu faço essa criança insensata começar a se responsabilizar pela vida dela e do outro e do todo. Ou seja, tivemos um chamado para ir além das aparências, daquilo que os homens dizem, daquilo que eles pensam que querem. E podemos aguçar os ouvidos e ir até esse ponto do que os homens realmente necessitam. podemos ouvir e não devemos nos esquecer disso nunca mais. Percebemos que devemos, a partir disso, os homens despertos que ouviram essa voz, devemos proteger os homens de si próprios. Devemos cultivar a luz. Os homens estão muito insensatos e não é momento para ouvi-los, é momento para educá-los, para despertá-los, para ser uma referência de luz. E por fim, como uma mensagem de esperança, percebemos que devemos ser Quixotes, no bom sentido que o nosso querido Cervantes dizia. No pórtico do seu livro, ele dizia: Após as trevas, eu espero a luz. E para mim, a pobre percepção, eu acredito que ele dizia: Algum dia as pessoas entenderão a mensagem que eu mando nesse livro. Há que ser Quixotes. Ainda que você tenha possibilidades adversas, ainda que tenha à sua volta incompreensões e até agressões, há que ter essa dignidade de se comprometer com o bem, de vivê-lo, para que através do teu exemplo essa opção entre no cardápio de possibilidades de todos os seres humanos, para que eles tenham a possibilidade de escolha entre as muitas coisas que o mundo oferece, a opção de serem verdadeiramente humanos através do seu exemplo. Eu trouxe para vocês então para completar o nosso bate-papo um pequeno trecho ligado ao Dom Quixote, daquele musical Homem da Mancha, que diz o seguinte, e tem muito a ver com esse nosso compromisso, que é um resultante desse check-up feito até agora. E esse pequeno trecho da letra da música diz o seguinte: Sonhar o sonho impossível, sofrer a angústia implacável, pisar onde os bravos não ousam, reparar o mal e enfrentar o inimigo invencível. Tentar, quando as forças se esvaem, alcançar a estrela inatingível. Esta é minha busca. Que nós possamos, diante desse quadro, com lucidez, sem desânimo, sem pessimismo nem otimismo, mas com sensatez, lucidez e realismo, podemos transformar também essa na nossa meta. E que não nos sintamos ofendidos quando disserem de nós, são Quixotes. Somos sim. Isso é a melhor coisa que se pode ser em momentos históricos como esse. Bom, isso era tudo que eu tinha para trazer a vocês. Como sempre, as pessoas, os bastidores me pediram para solicitar a vocês darem like na palestra, se inscreverem e acionarem o sininho. Ou seja, participarem mais ativamente da página, nos ajudarem a chegar a mais pessoas. Muito obrigada a todos e eu espero que a gente continue caminhando com muita persistência, com muita lucidez e com muita esperança, até chegarmos à luz no final do túnel. Um abraço a todos.